Agora, 10 horas e 16 minutos, a Secretaria de Segurança de Maringá, por meio da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal, está fiscalizando ferros velhos da cidade. Esta semana houve mais uma fiscalização. E para entender este trabalho, nós estamos ao vivo com o secretário de Segurança de Maringá, Ivan Quartaroli. Oi, secretário, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos escutam.
Secretário, explica para a gente como que é esse trabalho de fiscalização. O objetivo é coibir a receptação?
É, na realidade, a gente deu apoio ali a uma operação já montada pela delegacia de Maringá, pelo comando ali do Dr. Adão, que estabeleceu ali essa operação. Então, foi realizada uma investigação, né, e levantamento de vários pontos na cidade. E aí a prefeitura, obviamente, através da Secretaria de Segurança Pública e de algumas secretarias que também atuam, por exemplo, como a Fazenda, a gente dá o apoio para que a gente possa cobrir a maior gama possível na questão não só da repressão ao crime de receptação, mas também na fiscalização da regularidade dos locais que estão recebendo esse tipo de material.
Uhum. Então a investigação é da Polícia Civil e vocês acompanham, né? E houve já resultados, né? Vocês, em duas ações, já houve um resultado expressivo, não é?
Sim, na realidade é um trabalho conjunto, né? Uma vez que, por exemplo, na parte criminal, a atuação da repressão da Polícia Civil ali através da sua atribuição constitucional e até mesmo legal, ela tem um viés de atendimento. A Secretaria de Segurança, ela presta apoio e é o maior interesse do município também coibir esse tipo de ação. E aí a gente entra com a fiscalização do poder de polícia do município ali através de outras secretarias, como a Secretaria da Fazenda. Então, na realidade, ali é a integração da segurança pública junto com a prefeitura aqui para a gente coibir esse tipo de ação que ocorre no nosso município.
Houve alguma notificação para ferros velhos? Vocês encontraram o que exatamente?
Na primeira operação, essa foi a segunda, mais recente. Na realidade, a gente tem realizado desde o ano passado algumas operações desse tipo. Mas na primeira houve apreensão de algum material que aparentemente eram oriundos aí de lápides de túmulos, e também material de fiação de cobre que não tinha origem declarada. Essas pessoas foram levadas para a delegacia, foram atuadas lá com a parte de receptação, e a fiscalização do município notificou alguns desses estabelecimentos aí na questão da regularidade do funcionamento mesmo.
Uhum. Secretário, esse assunto é bem sensível, porque quando há um furto de fiação, não é só uma questão do prejuízo material, mas também do prejuízo aos serviços, né, oferecidos à população. Às vezes é uma escola que fica sem poder funcionar, uma unidade de saúde, não é mesmo?
Infelizmente, a gente tem visto isso no Brasil inteiro. Virou uma coisa... Na verdade, o crime, olhar historicamente, ele tem uma sazonalidade, assim, ele tem uma coisa meio endêmica, assim. Então, em determinados momentos históricos do Brasil, nós tínhamos assaltos a agências bancárias, né? Foram ativadas aí algumas medidas de segurança, como porta giratória, segurança privada e tal, e isso diminuiu. Atualmente, nós temos, por exemplo, aquele novo cangaço, onde vem uma quadrilha super armada, toma a cidade, e isso é o que acontece com o crime. Já num potencial menor, aí, numa questão menor em termos de violência, nós temos hoje no Brasil inteiro a questão dos furtos de fiação. Então, virou uma coisa que prejudica não só a nossa cidade, mas toda a região, todo o Paraná nós temos, na realidade, de forma geral, no Brasil todo nós temos. E ele realmente causa um prejuízo muito grande, porque dependendo aonde é tirada essa fiação, por exemplo, se você tirar de uma panificadora uma fiação, você acaba perdendo parte de produtos perecíveis que estão ali em geladeira, você acaba não funcionando ou não entregando pão. Então é um prejuízo muito grande para a sociedade, isso sem dúvida nenhuma. E assim, em termos de benefício para quem comete esse crime é pequeno, porque ele vende aquela quantidade de cobre e não lhe traz muito lucro, né? Mas infelizmente nós temos essa questão aí muito, muito, muito forte acontecendo no Brasil.
e fechar o cerco aos receptadores é a melhor solução, a mais rápida, mais, digamos, mais eficiente?
Através da Secretaria de Segurança do município de Maringá, nós tivemos algumas prisões em flagrante esse ano. Uhum. Se não me engano, 3 ou 4, de pessoas furtando fiação. Uhum. Essas pessoas são levadas à delegacia, na delegacia elas são autuadas em flagrante delito e são colocadas à disposição do judiciário. Infelizmente, muitas vezes, por não ser um crime violento, elas acabam saindo poucos dias depois. Então, o que a gente vê é que talvez a melhor saída, né, é trabalhar exatamente na receptação. Quem está receptando esse material, na realidade, se não houvesse receptadores, talvez não houvesse tanto crime nesse sentido. Então, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança do município, nós temos trabalhado de forma integrada para que a gente possa coibir esse tipo de ação.
E em relação a esse trabalho integrado com as outras forças policiais, né, está em projeto, né, em andamento, o projeto do monitoramento integrado, né, da Central de Monitoramento Integrado.
Exatamente. Nós temos, dentro da minha atribuição como secretário de segurança, é exatamente isso. Eu tenho que fazer com que haja um implemento de segurança dentro do município de Maringá. Essa é a missão dada pelo nosso prefeito, e nós vamos fazer isso, além de trabalhar em operações conjuntas, vamos fazer isso através do monitoramento. Nós fizemos a aquisição recente, né, nós estamos há mais de um ano e meio aí trabalhando nas licitações do processo desse novo monitoramento, e essa aquisição desse equipamento é um equipamento muito moderno, e o software que nós adquirimos é um software que nos permite trabalhar com inteligência. Obviamente, a inteligência ela pode ser utilizada para duas formas. Uma delas é para prevenir a atividade criminosa, e a outra delas é para exatamente trabalhar a repressão dessa atividade criminosa, ou seja, fatos que já aconteceram possam ser investigados através desse sistema de monitoramento. Então, para isso, nós vamos trabalhar integrados. Já tivemos em Curitiba, eu tive com o prefeito Ulisses Maia, junto com a Comissão de Segurança da Câmara Municipal, o delegado Luiz Alves e o delegado, o vereador, delegado Luiz Alves e o vereador Paulo Biazon. Conversamos com o comando-geral da PM, conversamos com o delegado-geral da Polícia Civil e conversamos também com o secretário de Segurança do Estado. Essa integração é uma coisa que vai acontecer. O município está implementando o sistema de monitoramento e as forças de segurança do Estado vão entrar com o material humano ali e, obviamente, nós vamos fazer um convênio, uma cooperação técnica ali para podermos dividir os nossos bancos de dados. E isso vai nos fornecer aí a inteligência necessária com a capacidade do software ali para a gente implementar uma segurança otimizada dentro do Maringá.
Uhum. A última vez que nós conversamos, secretário, o senhor disse que estavam sendo instalados os postes, que são postes bem resistentes, né, diferenciados, para a instalação das câmeras com reconhecimento facial. Como é que está hoje esse trabalho?
Nós terminamos, acho que ainda, se não me engano, 6 ou 7 postes que não foram colocados. Alguns nem serão colocados, porque a gente acabou, por exemplo, na rodovia, a gente teve uma situação diferente, onde a gente teve que instalar em outro local. Então, os postes estão instalados, as câmeras começam a ser instaladas essa semana, algumas delas já vão estar funcionando a partir da semana que vem. Mas o nosso processo de montagem também do sistema lá, do video wall e tudo, ele é um processo aí que ele requer um tempo ainda de preparo. Serão fases que a gente vai executar desse projeto. A gente calcula aí que pelo menos uns 6 meses aí para a gente ter rodando o sistema de uma forma bem, bem redondinha ainda.
Mas as primeiras câmeras, então, começam a funcionar na semana que vem?
As primeiras câmeras começam a ser instaladas semana que vem já.
Instaladas ou funcionar?
Não, elas serão instaladas
Ainda não foram instaladas, né?
Não foram instaladas. A partir do momento que se instala a câmera, ela já começa a trabalhar através do software e através do nosso sistema de monitoramento.
Ah, tá. Então elas já vão ser instaladas e começam a funcionar já na semana que vem.
Exatamente. Elas começam a ser implementadas. Porque cada câmera dessa, ela vai produzir uma quantidade de dados. Mas que eles fazem leitura e análise de trânsito, de tráfego, elas começam a gerar dados das placas, dos carros que estão rodando e tudo mais. Então, todo esse processo ele já começa a funcionar a partir do momento da instalação da câmera.
E em que local que começa a funcionar semana que vem? Só para a gente ter uma ideia já.
Se eu não me engano, nós teremos algumas câmeras instaladas na rodovia ali na próximo do aeroporto, teremos algumas no centro da cidade, eu não sei especificar bem certo, mas elas vão sendo, conforme a facilidade técnica que vai aparecendo, porque a câmera ela não simplesmente você vai lá e pendura ela no poste, né? Você tem que fazer tem um link da internet, você tem que ter a ligação da fiação feita através da Copel. Então, assim, o processo parece simples, mas ele é bem complexo para que funcione de forma adequada.
Essa câmera, por exemplo, da rodovia é a que vai conseguir fazer leitura de placas?
Exatamente. É um sistema é um equipamento tão avançado que ele consegue ler durante o dia, ler a placa durante a noite e o carro ele pode passar ali numa velocidade de 180 km por hora, que ainda assim o sistema e o equipamento é capaz de fazer a leitura da placa desse veículo que está passando por ali.
Olha que legal. Agora, as câmeras de reconhecimento facial, elas vão ser instaladas em que locais? Assim, ou vai ser no centro da cidade? Vai ser
mais... nos locais de grande acumulação de pessoas. Nós teremos duas fases desse processo. Nós temos um processo inicial das 70 câmeras, que já, com a soma das outras câmeras que estão sendo implementadas, vão rodar mais ou menos 80. Algumas dessas câmeras a gente chama de multissensor. Então, um poste com um equipamento, ela tem quatro câmeras. Então, nós vamos ter um implemento aí de mais de 100 câmeras, 150 câmeras. E essas de leitura facial serão nos pontos de onde há fluxo de pessoas. Nós vamos trabalhar aí, por exemplo, o Parque do Japão, o Parque na Praça Catedral, alguns lugares do centro ali na Avenida Brasil. Então, será onde nós temos fluxo de pessoas, né?
Tá certo. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo fim de semana.
Eu agradeço. É um ótimo final de semana. E sempre à disposição aqui para trazer as informações relativas à segurança pública.
Tá certo, para atualizar então as informações da segurança pública aqui em Maringá. Nós falamos então com o secretário de Segurança de Maringá, Ivan Quartaroli, falamos sobre a fiscalização em parceria, em conjunto com a Polícia Civil em Ferros Velhos da cidade e também sobre a instalação do sistema de monitoramento, a central de monitoramento em Maringá.